vista precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos estar conversando sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, por isso, seja bem-vinda ao podcast Fé e Tulipas. Oi, pessoal, sejam bem-vindas a Fé e Tulipas. É uma alegria ter você aqui para a gente estar conversando sobre o tópico de direitos das crianças. E para isso, hoje a gente vai estar conversando com a autora Katie Faust. Ela escreveu um livro maravilhoso chamado Eles Antes de Nós, que fala sobre a importância de crianças terem pais e mães, fala sobre o impacto do divórcio na vida das crianças e vários assuntos assim, que como cristãos a gente precisa estar abalizados na palavra para a gente poder navegar nesse mundo caído que nós vivemos. E também vai ser o mesmo esquema da última vez que a gente teve uma entrevista internacional, que vai ser, eu vou estar falando as perguntas em inglês e em português, e a nossa incrível tradutora, a Rayane, que vai estar aqui com a gente, vai estar traduzindo a Kate, e vai ser uma coisa muito maravilhosa. Então, muito obrigada, pessoal, por estarem assistindo, e obrigada, Rayane, por ter aceitado esse trabalho, que eu sei que é difícil.
Eu que agradeço.
So, Katie, thank you so much for being here and for writing your book. I know it is a tough call. So, thank you so much for being here today.
I'm so grateful to be able to talk to you and your followers. Thanks for having me.
Eu estou muito grata de poder estar falando com você e com todas as pessoas que te seguem. Então, muito obrigada por me receber.
Kate, você tem uma história muito interessante, toda essa jornada da sua vida, e tenho certeza que muitas das pessoas adorariam simplesmente conhecer mais sobre você e como que você se envolveu nesse trabalho. Então, você pode compartilhar com a gente como que foi a sua jornada?
So, Katie, you have a very interesting life story on how you got on this topic on children's rights, but also your life story is pretty interesting. So, can you tell us about you and your journey?
I don't know how interesting my story is, but I will tell it to you. My parents were married until I was 10, and then they divorced.
Eu não sei o quão interessante a minha história de vida é, mas eu vou dizer para você. Os meus pais eram casados até os meus 10 anos e depois eles se separaram.
And then my dad dated and then remarried. My mother fell in love with a woman and they have been together ever since I was about 11.
Então, meu pai começou a ter outros relacionamentos e ele se casou de novo. E a minha mãe começou a sair com uma outra mulher e elas estão juntas desde então.
So I was not raised by two women. I was raised by my father and mother before and after the divorce. But I can say that I love my mother and I love her partner.
Então, eu não fui criada por duas mulheres. Eu fui criada pelo meu pai e pela minha mãe depois que eles se divorciaram. Mas eu posso dizer que eu amo a minha mãe e eu respeito ela.
So I understand the importance of both a mom and a dad from my own life because I needed them before and after the divorce. And you can say that and still confidently say that you love your gay and lesbian family and friends because you can do both. Say kids need a mom and dad, and gay people are our brothers and sisters and precious, and we should be welcoming and loving to them.
Então, eu entendo a importância de uma mãe e de um pai antes e depois do divórcio. E a gente não deve... Ah, perdi o fio do pensamento. I got lost in the middle of everything. I'm so sorry.
So you can recognize that kids need a mom and a dad and still love the people in your life who identify as gay and lesbian.
Então, eu entendo, eu reconheço a importância de um pai e de uma mãe, mas você ainda pode amar as pessoas na sua vida que se dizem como lésbicas ou que são gays.
So, I got into this work because when gay marriage was being debated here in the United States...
Então, eu comecei esse trabalho porque quando o casamento do mesmo sexo começou a ser discutido aqui nos Estados Unidos...
what I heard the other side saying is kids don't need moms and dads. They're just happy with two moms or two dads.
O que eu ouvi ao outro lado falando é que as crianças não precisam de mãe e pai. Eles estão felizes com duas mães ou dois pais.
But what that really means is kids are okay and they don't care if they have lost their mom or they've lost their dad.
Mas o que isso realmente significa é que as crianças estão bem se elas perderem o pai ou se elas perderem a mãe.
And that's false, because kids usually experience deep pain and deep loss when they lose their mom or dad.
Mas isso não é verdadeiro, porque normalmente as crianças sentem uma dor e uma perda profunda quando eles perdem o pai ou a mãe.
So I started doing this work to defend children's right to be known and loved by both their mother and father.
Então eu comecei esse trabalho para defender os direitos das crianças para serem conhecidos pelo pai e pela mãe.
Sim, isso é muito interessante. Algumas de vocês vão se lembrar que quando eu estava lendo o livro da Kate, eu postei no Instagram e muitas me perguntaram sobre o que o livro falava e várias coisas assim, porque é um título muito intrigante. O título é Eles Antes de Nós. Então, Kate, deixa eu te perguntar. Você pode explicar para a gente o que significa o título do livro e também nos dar uma versão resumida da visão que você tem por trás? So, Katie, when I was reading your book, I posted on Instagram, and some of the followers, they were like asking me, what is this book about? Because the title is pretty intriguing. The title is Them Before Us. So, Katie, would you mind explaining for us what is the vision behind the book and the title?
Yes. So, what I found when I started researching marriage specifically is that marriage is just one area where the rights of children are either being defended or ignored.
Então, quando eu comecei a pesquisar sobre essa área, casamento é apenas uma das instituições em que eles começam a trabalhar esses direitos das crianças.
In all issues of marriage and family, whether it's marriage, divorce, same-sex parenting, reproductive technologies, or adoption, these days, adult desire and emotions are being prioritized above children's rights.
Em todas essas instituições, seja no casamento, seja no casamento do mesmo sexo, seja no divórcio, e entre outras, o que eu vejo é que os direitos, os desejos dos adultos estão sendo priorizados acima das crianças.
And that's exactly backwards. The way that it should be is children, we should put them, children, before us, the adults.
E isso está ao contrário, de ponta cabeça, porque o jeito que deveria ser, seria eles, as crianças, antes de nós.
So that's the premise of the book, is that in every area of marriage and family, we need to put children's rights and children's needs before what adults want.
Então essa é a premissa do livro, que em qualquer área, na família, no casamento, a gente tem que colocar as crianças, eles, os direitos deles, antes daquilo que nós queremos.
And if we're able to do that, if we're able to prioritize the rights of children, then we will get the right personal decisions, and we will always get the right policy outcomes as well.
E se a gente conseguir fazer isso, conseguir colocar o direito das crianças antes daquilo que nós queremos, a gente vai ter pessoas que vão conseguir fazer boas escolhas, vão ter uma boa visão política.
E é muito importante a gente ver também que no livro da Kate, ela fala sobre a importância de termos pais dentro de casa. A figura do pai é muito importante. Isso é uma coisa que a gente esquece e a gente subestima isso. Porque, como a gente sabe, muitas vezes no Brasil a gente tem a ideia de que educação é o que vai salvar a nossa cultura, vai salvar as nossas pessoas. E é claro que a gente precisa de boas escolas, a gente precisa de uma boa educação, isso é algo bom. Mas acontece que a educação não é o primário. Na verdade, é o tendo a figura também do pai dentro de casa. Então, você pode falar para a gente do porquê é tão importante os pais estarem presentes na vida dos filhos? Katie, right in the beginning of your book, you talk about the importance of having fathers in the home. And so often in Brazil, we just like switch the order of this because we say that education is the first and foremost, the most important issue in society. But so often this is wrong. Yes, we need education. I'm not saying otherwise, but we need also parents and especially fathers in the home. So can you tell us why it is so important for fathers to be present in their children's lives?
Yes. Well, first of all, I would tell you, every teacher can tell you which student is struggling and which student is succeeding.
Primeiro, eu posso te dizer que todos os professores podem dizer quais são as crianças que estão tendo alguma dificuldade, algum problema, e quais são as crianças que estão sendo bem-sucedidas naquilo que elas fazem.
And the teachers know that the kids who struggle in school are the ones that don't have what they need at home, and oftentimes that's a missing dad.
E a professora sabe que as crianças que estão tendo problemas na escola normalmente são crianças que estão com um problema em casa, e isso pode ser a falta de um pai.
So kids do need a good education, I agree. But that's not the foundational aspects needed for their development.
Então, sim, eu concordo com você. As crianças precisam de boa educação. Mas essa não é a base, não é o fundamento, né, para eles se desenvolverem.
In the book, we talk about the three staples of a child's social, emotional diet.
Então, no livro, a gente fala de três tópicos, de três aspectos para o desenvolvimento emocional da criança e
social emotional diet, like what they need to eat for their social and emotional well-being.
Então, para o seu a sua dieta social, o que eles precisam, né, para ser um ser social.
There's three things. The first one is mother's love, the second one is father's love, and the third one is stability.
Então, são três coisas. O primeiro é o amor da mãe, o segundo é o amor do pai, e o terceiro é estabilidade.
And when they do not have all three every day, it will be very hard for them to succeed in school.
Então, quando eles não têm um desses três todos os dias, vai ser muito difícil para eles serem bem-sucedidos na escola.
In addition, it's going to be hard for them to be physically healthy, mentally healthy, and emotionally healthy.
E em adição a isso, também vai ser difícil para eles serem fisicamente saudáveis, emocionalmente saudáveis.
So, marriage is the one institution that brings together all three of these staples of a child's social emotional diet.
Então, casamento é a instituição que traz todos esses três elementos dessa dieta social.
And without it, kids will struggle in all these major areas.
E sem isso, as crianças vão ter dificuldades em todas as grandes áreas da vida dela.
Sim, com certeza. E também, por outro lado, às vezes a gente também escuta, né, o que virou uma frase famosa, que tudo que as crianças precisam é estarem seguras e serem amadas. Mas quando a gente ouve isso, a gente pensa, bom, que bonito, isso é verdade. Mas a gente não pensa para pensar, a gente não para para pensar sobre as necessidades mais profundas que ela tem. Então, você pode falar para a gente sobre o que você quis dizer quando você diz que, sim, elas precisam serem amadas e seguras, mas elas também precisam mais do que isso. Katie, on the other hand, we also hear people saying that all children need is to be safe and loved. And when we hear this, we may say, oh, that's beautiful, that's true. But that's not all that children need. They also need more. So can you just explain what you mean by saying this?
Yes, sociologists have been studying family structure for decades.
Sim, sociologistas vêm estudando a estrutura da família por décadas.
And they know exactly what it takes for a child to be safe and loved.
E eles sabem exatamente o que é necessário para uma criança se sentir amada e protegida.
They've found that the very household where children are most likely to be safe, not neglected, not abused, and genuinely loved is in the home of their married biological mother and father.
Então, eles sabem que em uma casa em que a criança não se sinta negligenciada, abusada, esquecida ou não amada, é normalmente um lar onde tem um casamento, um pai e uma mãe.
So most of the time people say kids don't need moms and dads. Biology doesn't matter. They just need to be safe and loved.
Então a maioria das vezes as pessoas dizem: as crianças não precisam de um pai e uma mãe. A biologia não importa. Eles só precisam se sentir seguros e amados.
So when they say that, what they're saying is biology doesn't matter and gender, the mom, you know, the mother and father doesn't matter.
Quando eles falam isso, eles estão dizendo que a biologia não importa e que o gênero, o pai e a mãe, não importam.
And both of those are false, because biology matters incredibly in the parent-child relationship, and gender matters in the parent-child relationship.
E ambas dessas afirmações são falsas, porque a biologia é importante e o pai e a mãe são importantes nesse relacionamento com a criança.
So, first, let's talk about why biology matters.
Então, primeiro vamos falar por que que a biologia é importante.
There are abusive biological parents.
Existem pais biológicos abusivos.
But they are statistically very rare.
Mas estatisticamente são bem raros.
According to the research, biological parents are the most connected to, protective of, and invested in children.
Então, de acordo com as estatísticas, os pais biológicos são os mais conectados, são os que mais protegem e os que mais investem ali nas suas crianças.
And biological parents also give something that no other adults can give children.
Pais biológicos também dão aos seus filhos algo que nenhum outro adulto pode dar a eles.
And that is what we call biological identity.
Isso é o que nós chamamos de identidade biológica.
Children who are not raised by their biological parents, whether they're adopted or created through sperm or egg donation.
Crianças que não são criadas por seus pais biológicos, sejam adotadas ou por inseminação artificial.
Very often will spend a lot of their life on the internet trying to find their biological parents.
Muito comumente eles vão passar grande parte da sua vida na internet procurando por seus pais biológicos.
So kids themselves would say that biology matters to me because it tells me who I am.
Então as próprias crianças vão dizer: biologia importa para mim porque me diz quem eu sou.
So biology matters to kids and gender matters to kids in terms of having a male parent and a female parent.
Então, biologia importa para as crianças e gênero importa para as crianças em termos de ter um pai masculino e feminino, e uma mãe, no caso.
So, dads interact with children differently than moms do, and moms give something different to kids than dads do.
Então, pais interagem com os filhos de uma forma diferente das mães, e as mães podem dar aos filhos algo diferente dos pais.
They're very different in the way they interact, but they're also complementary. They give what the other cannot give to kids.
Eles são muito diferentes, mas eles também são, eles se complementam na forma daquilo que eles podem dar para os filhos.
And this benefits child development. A kid would be very well loved by two moms or 10 moms, but none of those moms can be a dad.
E isso traz um grande benefício para o desenvolvimento de uma criança. Uma criança pode ser amada por duas mães, dois pais, 10 mães, mas nenhum desses traz o benefício que é ser criado por um pai, por uma mãe.
We spend an entire chapter, chapter 3, talking about the distinct ways that dads and moms play with kids, talk to kids, discipline kids, and prepare them for the world.
Nós passamos o capítulo 3 falando dessa interação dos pais, do pai e da mãe, como eles interagem diferente, sejam brincando, sejam disciplinando ou sejam educando os filhos.
So different are the ways that men and women interact with their children.
É tão diferente os jeitos que o homem e a mulher interagem com as crianças.
That many sociologists would say there's no such thing as parenting. There's only mothering and fathering.
Que muitos sociólogos vão dizer que não existe algo como ser pai, ser pais. Tem o pai, a educação do pai e a educação da mãe, por assim dizer.
And men cannot mother and women cannot father, and kids need both.
E um pai não pode educar como uma mãe e uma mãe não pode educar como um pai, só que as crianças precisam dos dois.
So the people who say that kids don't need a mom and dad, they just need to be safe and loved, are defying everything that we know about the importance of biology and gender in the home.
Então, as pessoas que dizem que as crianças só precisam ser amadas, se sentir amadas e seguras, elas estão desafiando tudo aquilo que nós conhecemos sobre a biologia e sobre gênero.
E é interessante porque tão relacionado a isso está a questão do divórcio, né? No Brasil, durante a pandemia, teve um aumento de 15% no número de divórcios. E no livro, Kate, você fala sobre como que isso afeta as crianças mais do que a gente imagina. Então, como que isso acontece?
Really connected to this topic is the matter of divorce. Divorce really does affect the life of the children. So, like in Brazil, during the pandemic, we had a raise of 15% of divorces, which is really high. So, Katie, can you just share with us what are some of the effects that divorce has on children?
Yes. So we talked about the three staples of a child's social emotional diet: mother's love, father's love, and stability.
Então nós falamos sobre esses três pontos, sobre essa dieta social da criança, que é o amor da mãe, o amor do pai e estabilidade.
So divorce affects all three of those.
E o divórcio afeta todas essas três áreas.
In the best case scenario, kids will get 50% of mother's love, 50% of father's love. But stability will be gone.
Na melhor das hipóteses, a criança vai receber 50% do amor da mãe, 50% do amor do pai, só que a estabilidade vai se perder.
You'll probably notice in the lives of the children with divorced parents that their lives are incredibly unstable after the divorce.
Você provavelmente deve ter percebido que a vida de uma criança com pais divorciados é totalmente desestabilizada após o divórcio.
You'll see that mom dates a new guy, gets married, gets pregnant, and then gets divorced.
Você vê que a mãe vai começar a namorar um outro cara, se casa, tem outro filho, e aí se divorcia.
Dad moves in with another woman, she has some children, so now they're in a step-family situation.
O pai começa a morar com uma outra mulher, que ela também tem filhos, e as crianças entram nessa nova formação de família, onde eles têm irmãos por parte da madrasta.
But then there's a good chance that that relationship breaks up, and then they lose those new siblings that they just got to know.
E ainda tem a possibilidade de que esse relacionamento pode terminar e eles vão perder essa nova família, esses novos irmãos que eles acabaram de conhecer.
And then one or both parents may get a job in another state and move away, or then have another family transition take place. So instability is typical of a child's life after a divorce.
Então, dos pais pode ser transferido para outro estado a motivos de trabalho, ou pode ainda assim iniciar uma outra família. Então, a gente pode perceber aí que após o divórcio, a vida de uma criança, ela pode se tornar bem instável.
We talk at length in the book about how two homes are never better than one.
A gente fala sobre duração, que como duas casas nunca são melhor do que uma.
Specifically, children, 50% of children after divorce who live in two different homes develop two different personalities.
As estatísticas mostram que as crianças que elas moram em duas casas diferentes desenvolvem dois tipos diferentes de personalidade.
Because at mom's and dad's house, there may be different religions, different secrets they have to keep, different rules they have to follow, and that actually makes them two different people, oftentimes after a divorce.
Porque na casa do pai e da mãe, normalmente eles vão ter regras diferentes para seguir, segredos diferentes para guardar, religiões diferentes para seguir também. E isso normalmente faz com que eles gerem crime em dois tipos de personalidades diferentes em famílias com pais divorciados.
So there are some situations where separation or divorce may be necessary, for example, in cases of abuse.
Então, há sim algumas situações em que a separação ou divórcio podem ser necessários, em caso de abuso, por exemplo.
But that is not the majority of cases of divorce. In America, 70% of divorces are not because of abuse or abandonment or addiction.
Mas isso não é a grande maioria dos casos. Nos Estados Unidos, por exemplo, 70% dos divórcios não são por essas razões.
In the majority of cases, it's just because the adults are unhappy.
Na maioria dos casos, é simplesmente porque os adultos estão infelizes.
And so what the adults are saying is, this cross is too heavy for me. Here, kids, you take it instead.
Então, o que os adultos estão falando é que essa cruz está muito pesada para mim. Toma aqui, crianças, vocês podem carregar.
Yeah, so divorce has very long-term effects on children's entire lives. And unfortunately, we've been led to believe that it's no big deal.
Então, o divórcio tem, sim, a longo prazo, um efeito muito grande na vida das crianças. Então, a gente não pode dizer que isso não afeta eles.
Sim, e até eu já ouvi de pessoas que já passaram experiências como essa, e até no seu próprio livro você fala sobre isso, de como que, geralmente, quando a criança vê os pais sendo divorciados, é como se ela não fosse permitida chorar ou sentir dor por aquilo que está acontecendo. Então, se fosse num caso de luto, todo mundo poderia ver a criança chorando e não veria mal nisso. Mas como é um divórcio, a criança fica numa situação difícil. And Katie, I've also heard this from other people who have experienced similar things, and you talk about this in your book, that when when parents get divorced, usually the child is not allowed to grieve and to mourn, which would be different if some of them passed away, that the child would be socially allowed to do. So this is something so deep that you talk about.
We talk about that in relation to all of these forms of modern family.
Nós falamos sobre isso com relação a todos esses formatos de famílias modernas.
So all throughout human history, children have lost a mother or father because of tragedy.
Então, por toda a história, as crianças perderam a mãe ou o pai por conta de uma tragédia.
We used to have generations of children who would lose their fathers to war.
A gente costumava ter gerações de crianças que costumavam perder os seus pais na guerra.
And we used to have children who would grow up because their mother had died in childbirth.
E algumas crianças a gente costumava ter que elas cresciam sem a presença da mãe porque a mãe morria no parto.
But today, most children are not losing their parents because of tragedy.
Mas atualmente, a maioria das crianças não estão perdendo seus pais por conta de uma tragédia.
Most children are losing their mother or father because adults wanted it that way, or because they refused to do the hard thing, so kids could have both.
No, atualmente, as crianças estão perdendo o pai e a mãe porque a grande maioria dos adultos simplesmente querem e se recusam a fazer o trabalho difícil.
So in any situation where a child loses a parent because adults wanted it that way,
então, na maioria das situações em que as crianças perdem um dos pais porque os adultos querem dessa forma,
whether that's divorce, or same-sex parenting, or sperm and egg donation, or surrogacy,
seja por divórcio, casamentos do mesmo sexo, fertilização ou barriga de aluguel.
If a child were to say, I miss my father, or who's my real mother?
Se uma criança dissesse, eu sinto falta do meu pai, ou quem é a minha mãe verdadeira?
They would be talking to the adults who chose for their parent to be gone.
Eles estariam falando com um adulto que escolheu remover uma dessas figuras de pai ou mãe.
So what that means is the children often feel like they have to hide their sadness and they have to hide their grief.
Então, o que isso significa é que as crianças têm que esconder a sua tristeza ou esconder o seu luto.
So that's the common tie between all these forms of modern family.
Então, esse é o laço comum que conecta todas essas formas de famílias modernas.
Is the child had to lose something to be in the family, and one or both of the adults wanted it that way.
É que a criança teve que perder algo para estar nessa família e que um dos adultos queria que fosse dessa forma.
Uhum. E muito ligado a isso, que agora também vai ser uma questão um pouquinho mais polêmica que a gente vê nesse assunto, é a parte do casamento do mesmo sexo. No Brasil, recentemente, nós tivemos lanchonetes fazendo vídeos promocionais, propagando esse tipo de ideia, mas que a gente vê que isso é uma coisa que, na nossa cultura, está tentando ser como se fosse, entre aspas, normal. Mas isso não é e tem efeitos muito sérios nas vidas das crianças. So, Katie, pretty tied to this in our hot topic, that is same-sex parenting in marriage. Because I told you this before, that Burger King made this ad in Brazil promoting same-sex marriage, even saying to kids that this was okay. So, but this is not true because it really does affect children. So can you talk a little bit about this to us?
Yeah. So this obviously is where I got into the debate.
Então, esse é o ponto onde eu entrei no debate.
Where adults were saying, kids are very happy to have two moms or two dads.
Quando os adultos estavam falando, as crianças estão muito felizes de ter dois pais ou duas mães.
But what that really means is, these children have had to lose their mom or dad to be raised in this home.
Mas o que isso realmente significa é que essa criança teve que perder a mãe ou o pai para poder estar nesse lar, nessa casa.
And for a long time, all we heard was the voices of the adults who told us, these kids really love it.
E por muito tempo, tudo que nós estávamos escutando eram as vozes dos adultos, dizendo que as crianças amam isso.
But what we have found, once we've been able to hear the stories of kids with two moms or two dads.
Mas o que a gente descobriu quando a gente pôde ouvir as histórias das crianças com duas mães ou dois pais?
Is that many of these children struggle with mother hunger or father hunger.
É que muitas dessas crianças têm um problema, uma dificuldade com essa fome por ter uma mãe ou a fome por ter um pai.
We've filled the book with about 30 stories of kids who have two moms or two dads.
A gente encheu o livro com mais ou menos 30 histórias de crianças que sentem falta de seus pais ou que foram criadas com duas mães e dois pais.
And they talk about how they fantasize about who their mother is or who their father is.
E eles falam como eles fantasiavam em pensar como o seu pai ou sua mãe são.
And whether they're a boy or a girl, they talk about how they gravitate towards the men in their life because they crave that father love.
Então, seja um menino ou uma menina, eles giram, gravitam em torno desse amor desse pai, porque eles precisam dessa figura paterna na vida deles.
Or kids who grow up with two dads will walk up to any woman who shows them love and say to them, "Will you be my mother?"
Ou crianças que cresceram com dois pais que se aproximavam a qualquer mulher e perguntavam, "Você pode ser a minha mãe?"
Nobody has to tell these children that they should want a mom or dad. They just want it instinctually.
Ninguém teve que dizer para essas crianças que eles deveriam querer uma mãe ou um pai. Eles simplesmente querem. É algo de instinto.
Just like a child who lived without protein or who lived without eating fruits and vegetables would crave what their body is missing, these children crave what their heart is missing.
Assim como uma criança que cresceu sem proteínas ou sem comer frutas ou vegetais, o corpo dela, ele deseja essas coisas porque ele precisa disso, a mesma coisa acontece com as crianças que não têm um pai ou uma mãe.
And nobody should be surprised by any of this.
E ninguém deveria estar surpreso por nenhum dessas coisas.
Maybe you grew up without a father and you understand how desperately you missed his love.
Talvez você tenha crescido sem um pai e você entende o quão desesperadamente você precisa do amor dele.
Well, the love of another woman does not fill that hole. You still want the love of your father.
E o amor de uma outra mulher não vai preencher esse vazio. Você ainda precisa do amor de um pai.
And I dare you to read the book and read the stories of dozens of kids and tell me whether or not they're all just lying, even though it costs them a lot to be honest.
Então eu te desafio a ler o livro com mais de dezenas de histórias de crianças e me dizer a que custo, né, a falta de um pai afetou a vida delas, como isso afetou a vida delas.
So Burger King can say whatever it wants.
Então o Burger King pode dizer o que ele quiser.
And the law might even tell you that kids don't need moms and dads.
E até a lei pode te dizer que as crianças não precisam de pais e mães.
But you will never legislate away a child's longing for their mother's love and their father's love.
Mas você nunca vai legislar uma forma desse desejo, desse anseio da criança pelo amor de um pai e um amor de uma mãe.
Uhum. E é interessante porque agora a gente também pode falar de um outro lado, que é o momento que os pais realmente resolvem tomar o passo difícil de colocar realmente eles antes de nós, que é o caso de adoção, que é uma coisa difícil e você sabe por experiência, né, que você tem filhos adotados. Então você pode contar pra gente um pouco de como que é essa questão desse altruísmo que existe dentro da adoção? Katie, so now here is the other side of the coin that we see this moment where parents and adults really take a stand to put them before us, that is in adoption, which is a hard call, and you know this from experience. So can you talk about just everything you've been through and how adoption is so important for children?
Yeah. We spend an entire chapter on adoption.
A gente passou um capítulo inteiro falando sobre adoção.
And there's two important things to remember about adoption.
E há dois pontos importantes para serem relembrados sobre adoção.
First of all, adoption always begins with loss for the child.
A primeira coisa é que a adoção sempre começa com perda, uma perda que a criança sofreu.
Even in situations where there was abuse or abandonment by the biological parents, the child still loses something that they have a right to when they join an adoptive family.
Até em situações em que a criança foi abusada
ou ela perdeu um dos pais, ou ela foi abandonada, a criança ainda sofre uma perda para poder estar nesse processo da adoção.
So we should never be casual about that loss, even in situations where adoption is redemptive.
A gente não pode simplesmente negar ou ser algo, tratar como algo comum essa situação. Mesmo que a criança, ela está no momento de adoção para ser amada e protegida.
Now, many of us understand that adoption is critical for children in need.
Mas muitos de nós compreendem que a adoção, ela é crítica para uma criança que necessita.
And because of that redemptive aspect of adoption, some people think, well, it's no big deal if a kid's raised by adults who are not their biological parents.
E por causa desse aspecto redentivo da adoção, muitas pessoas pensam que tudo bem se a criança não for criada pelos seus pais biológicos.
But I will never be able to fully compensate for what my adoptive son has lost.
Mas eu nunca vou ser capaz de compensar aquilo que o meu filho adotivo perdeu.
The trauma of losing his mother.
O trauma de perder sua mãe.
That he doesn't look like his mom or dad or siblings.
Que ele não se parece com sua mãe, com seu pai ou com seus irmãos.
That he doesn't have the same heritage that we do.
Que ele não tem a mesma herança ou não faz parte da mesma família que os seus pais ou irmãos fazem.
His adoption is still good and right, but it doesn't come without a cost to him.
A adoção ainda é bom e é o correto. A adoção, ela é boa e correta, mas ela não chega sem um custo para essa criança.
Now, because some people think, well, adoption is good and redemptive.
Então, enquanto algumas pessoas pensam que a adoção é bom e traz redenção.
So there's no difference between adoption and making children using sperm and egg donation.
Então, não há diferença entre adoção e fazer crianças com uma doação de espermatozoide ou fertilização.
Because they're both being raised by adults who are not related to them.
Porque ambos serão criados por adultos que não são parentes, não são ligados geneticamente a eles, né?
But what we see is that adopted children fare better than children raised by children created through sperm and egg donation.
I'm sorry, can you repeat that?
Yep. What we have found is that children who are raised by adoptive parents fare better than children created through sperm and egg donation.
Então, o que a gente vê é que as crianças que são adotadas, elas se desenvolvem e crescem melhor do que crianças que são de processos de fertilização.
So, why is that?
Então, por que isso acontece?
That's because the adults in adoption are seeking to mend the wound left by the child's biological parents.
Porque adultos no processo de adoção, eles procuram fechar essa ferida que foi deixada pelos pais biológicos.
But the adults raising a child created through reproductive technologies.
Mas os adultos que estão criando uma criança que foi gerada através de formas de fertilização e por essa tecnologia.
Are the adults who created the wound by eliminating the biological parent.
São os adultos que criaram a ferida ao eliminar o pai ou a mãe biológica.
So, in these scenarios, they are very different.
Então, nesses cenários, ambos são bem diferentes.
In adoption, the adults do hard things to protect the well-being of children.
Na adoção, os adultos fazem coisas difíceis para proteger o bem-estar da criança.
In reproductive technologies, the children have to do hard things so the adults can have what they want.
Na tecnologia reprodutiva, as crianças têm que fazer as coisas difíceis para que os adultos tenham aquilo que eles querem.
E é muito interessante também a gente ver que não fica só nessa parte de teoria, mas você também traz o como nós podemos nos envolver nisso. E como cristãos, nós temos ainda mais razões que nós vemos na Bíblia para isso. Então, você pode compartilhar um pouco sobre como a gente pode se envolver em colocar as crianças na nossa frente, colocar eles antes de nós. Katie, by the end of your book, you share on how we can get involved in this fight for the children's rights. And even as Christians, we have even more reasons to join in this fight. So can you share how can we really do something about it?
Yeah. Christians all throughout scripture are exhorted to protect and defend the fatherless.
Por todas as escrituras, os cristãos são exortados a proteger e defender os órfãos, os que não têm pai e mãe.
But when you redefine the family and when you support reproductive technologies,
mas quando você redefine família e você suporta tecnologias de reprodução,
you create and you promote fatherlessness and motherlessness.
Você cria e você promove crianças órfãs sem pai e sem mãe.
So no Christian should ever forsake the teachings of scripture on marriage and family.
Então, nenhum cristão deve ignorar o que as escrituras falam sobre família.
Because children will always be the victims.
Porque as crianças vão ser sempre as vítimas.
And even if you're not a Christian, all adults have an interest in protecting children.
E mesmo que você não seja um cristão, todos os adultos, eles têm interesse em proteger as crianças.
But what that means is all adults need to do hard things so that children's rights are protected.
Mas o que isso significa é que todos os adultos têm que fazer coisas difíceis para que os direitos das crianças sejam protegidos.
So the first part of being in this global children's rights movement.
Então, a primeira coisa de participar, de estar envolvido nesse movimento global dos direitos das crianças.
Is what are you doing in your personal life?
É o que você está fazendo na sua vida pessoal.
It means that you commit to only having sex when you're in a lifelong marriage with your child's other parent.
Significa que você está se comprometendo a ter apenas ter relações sexuais apenas com o pai dos seus filhos num casamento para a vida toda.
It means when you're married and your marriage is struggling, both of you do the hard work to change your marriage into a happy and strong marriage.
Significa que quando você está casado e você está passando por dificuldades no casamento, ambos precisam fazer o trabalho difícil, o trabalho pesado, para que esse casamento se transforme num casamento feliz e duradouro.
It means that if you're struggling with infertility, you find a way to resolve that without forcing a child to sacrifice for you.
Significa que se você estiver sofrendo com infertilidade, você encontra uma forma de resolver isso sem que uma criança tenha que se sacrificar para isso.
It means that if you experience same-sex attraction,
significa que se você estiver passando por atração no mesmo sexo,
you form your family around children's rights, not your feelings.
Você vai criar a sua família baseado no direito das crianças e não naquilo que você está se sentindo, nos seus sentimentos.
If you are really going to put them before us,
se você realmente vai colocar eles depois de nós,
that means that every adult, single or married or gay or straight,
significa que todos os adultos, sejam eles solteiros, casados, gays ou héteros,
is going to do the hard thing so that children don't have to.
Vão ter que fazer a coisa certa para que as crianças não tenham que fazer.
Number two. This means you are going to advocate for the right public policy about all marriage and family issues.
Significa que você vai advogar por toda essa política pública em todas as questões que envolvam as crianças.
And while you can love people who have gone through divorce or who are identify as LGBT or who are struggling with infertility,
ou mesmo que você se identifique com pessoas que se divorciaram ou fazem parte do movimento LGBT ou estejam tendo algum problema nessa área,
you're going to insist that children's rights come first.
Você vai insistir, mesmo amando essas pessoas, você vai insistir que os direitos das crianças vêm em primeiro lugar.
So, how else can you help and join the movement?
Então, quais são as outras formas que você pode ajudar e participar desse movimento?
You can follow us on social media.
Vocês podem nos seguir nas redes sociais.
You can share your story. If you grew up without a mom or a dad, let us tell your story to the world.
Você pode compartilhar a sua história. Se você cresceu sem uma mãe ou sem um pai, deixe a gente contar a sua história para o mundo.
And then start to be active in your town or in your country and fight back against bad laws that are seeking to deny children their rights.
E começar a agir de uma forma ativa no seu país e lutar contra essas coisas que ultrapassam os direitos das crianças.
Uhum, isso é ótimo. A gente tem certeza que tanto eu quanto vocês aprendemos muito com isso. E a Kate me falou que tem uma grande chance do livro dela estar sendo publicado aqui no Brasil. Então vamos estar orando para isso dar certo, porque para nós, nesse debate social e político que a gente vive como cristãos, vai ser muito necessário. Então, Kate e Rayane, muito obrigada por terem estado aqui com a gente hoje para compartilhar sobre esse assunto tão importante. And Katie, you just told me that perhaps your book will be published in Portuguese, so we'll be praying for that, so God may allow us to have this amazing resource. And thank you so much for being here. Thank you and Rayane for the translation. Thank you so much.
Thank you so much for having me. Thank you for your beautiful words, Rayane, and God bless both of you.
Obrigada por me receber, obrigada pelas suas palavras, Rayane, e que Deus abençoe vocês.